Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital.
E diariamente a melhor cobertura São Paulina na web. São Paulo Digital. SPFCdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor.
Está no ar pela Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias.
Ah, mas que beleza! Boa noite, nação tricolor! Boa noite, você que sintoniza a Rádio São Paulo Digital a partir de agora no ar, através da Rádio da Nação São Paulina, o Tricolor e Notícias, segunda edição. Em campo, o segundo tempo das principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Você vem comigo a partir de agora, como já de costume, de segunda a sexta-feira às 8 horas da noite, mais conhecido também como 20 horas, a segunda parte do Tricolor em Notícias, atualizando para você as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube desta quinta-feira, dia 6 de junho, dia 6 do 6, hein? 6 de junho de 2019, vamos juntos a partir de agora. As notícias pipocaram aí durante o dia, mais um dia de treinamento visando o jogo do próximo sábado, ou seja, depois de amanhã, lá na Ressacada, lá em Florianópolis. O São Paulo enfrenta a equipe do Avaí, penúltimo jogo antes da parada para a Copa América. Vamos então aos destaques do Tricolor Notícias desta quinta-feira, dia 6 de junho de 2019.
Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
Tricolor em Notícias, segunda edição, com as principais manchetes do dia. São Paulo que enfrenta no próximo sábado a equipe do Avaí. O Tricolor que vem aí de 5 jogos sem vencer. É muita coisa. É muita coisa. O torcedor São Paulino tem aguentado isso durante tanto tempo. Os principais destaques dessa quinta-feira. Fim do torneio na Colômbia pode ajudar o São Paulo a retomar o contato por João Dineno. Aliados políticos de Leco pedem mudanças profundas no futebol do São Paulo. Lesões, suspensões, variações. Cuca não consegue repetir a escalação. Entenda por que os gringos do São Paulo apareceram no BID como os novos contratados. Gerou muita polêmica aí nas redes sociais durante o dia, hein? E o resumo mais bem feito do que foi o dia de treinamento do São Paulo no CCT da Barra Funda. Tietê vai a campo e aumenta a chance de enfrentar o Avaí. Você vai ficar sabendo aqui no Tricolor de Notícia o provável time para sábado jogar em Florianópolis, Santa Catarina. Esse é o Tricolor de Notícias, segunda edição, a partir de agora, no ar, na Rádio da Nação Tricolor. Vamos começar então com as primeiras informações, lembrando que todas essas notícias, mesmas notícias que a gente dá aqui no ar durante o Tricolor de Notícias, você pode acompanhar também através do portal saopaulodigital.com.br, já ali na primeira, na homepage, né? Você já consegue ver ali os destaques logo em cima. Você clicando, você pode ler, reler, compartilhar, guardar para você. São as notícias atualizadas minuto a minuto, assim que surge uma notícia aí do nosso São Paulo, a galera, né, o nosso plantão e também o pessoal que cuida do site, do portal da Rádio São Paulo Digital, o Léo Miranda, né, a gente tem a atualização aí praticamente minuto a minuto. Todas as novidades você já está acostumado, porque você sabe, você está na Rádio da Nação Tricolor, ou também no Twitter, no Facebook, aonde quer que você esteja, ou a plataforma que você use, você estará sempre bem informado de tudo o que acontece no nosso amado São Paulo Futebol Clube. E um fim de torneio lá na Colômbia para ajudar o São Paulo aí a retomar o contrato por Dineno. Ainda, o São Paulo ainda monitora Juan Dineno, argentino do Racing, emprestado ao Deportivo Cali da Colômbia. Na última quarta-feira, aliás, o atacante foi pedido por Cuca e encerrou suas participações no torneio Apertura do Campeonato Colombiano com derrota para o Tolima por 2-1. Olha o Tolima aí, gente. Quem não lembra do Tolima Day? Mas a gente tem aí o Talheres Day também, né? Zoamos tanto os caras aí pelo Tolima Day e tivemos um Talheres Day para chamarmos de nosso, né? Que vergonha. E só volta a jogar aí no segundo semestre. Pessoas ligadas a Juan Dineno aponta que as conversas poderão evoluir nos próximos dias, justamente porque terminou o torneio colombiano. De qualquer maneira, uma eventual transferência só poderá ser definida durante a janela internacional em julho. Dineno atuou durante os 90 minutos contra o Tolima e passou em branco pela quinta vez consecutiva. Meu Deus do céu, foi só falar que viria para o São Paulo, ou que o São Paulo estava desejando, que o cara já ficou aí 5 jogos sem vencer, sem balançar as redes, na verdade, a mesma quantidade de tempo que o São Paulo está sem vencer. Meu Deus. A última vez que o colombiano balançou as redes, né? O argentino balançou as redes lá no campeonato colombiano foi no dia 19 de maio, na vitória por 3-1 sobre o Atlético Nacional. Venceu um grande time lá, né? Então, Dineno, hein? Vou falar uma coisa. Titular em 29 dos 30 jogos do Deportivo Cali na temporada, o Dineno fez 15 gols. Nos bastidores do São Paulo, a informação é de que não houve avanço desde as primeiras conversas com os colombianos. Segundo o jornal Olé da Argentina, o Racing fixou a opção de compra para o Deportivo Cali em $650 mil, cerca aí de 2,6 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Juan Dineno. O Deportivo Cali informou ao São Paulo que pretende comprar Dineno. O atleta está emprestado até o final do ano e toparia negociá-lo com o Tricolor. É algo bastante difícil de entender, né? Ele pertence ao Racing da Argentina, está emprestado ao Deportivo Cali. O cara fez 15 gols aí em 30 jogos, tá um gol a cada 2 jogos aí praticamente. É artilheiro, tem o cheiro do gol, ele fede a gol, como a gente diz na gíria do futebol. E o Racing, né, ele fixou em um valor por 50% dos valores dos direitos econômicos do jogador. E o Deportivo Cali informou que pretende comprar o Dineno e emprestar o São Paulo até o final do ano. Eu não sei o porquê, não me pergunte o porquê esse tipo de negócio traria algum benefício para o Deportivo Cali. Não sei. Fato é que o São Paulo precisa de um goleador, precisa de um homem gol, precisa de um cara para empurrar a bola para as redes, coisa que não tem acontecido. Marcamos um gol aí contra o Cruzeiro. Não marcávamos há 4 jogos, mas também passamos aí sem vencer. Então, é algo que o São Paulo precisa urgentemente. É urgente. Esse caso realmente é um caso urgente em que o Tricolor precisa de gols. Nenhum time do mundo, seja ele de Várzea ou seja o Real Madrid, sobrevive sem um cara que faça gols, sem um cara que põe a bola pra dentro. Certo? Dentro do gol, dentro da área, precisa de um cara que coloque a bola pra dentro. Bom, antes de fechar com o Alexandre Pato, o Tricolor observou o Juan de Neno aí, mas o clube do Morumbi não chegou a abrir negociação diretamente com o Racing. Esperemos para ver, lembrando que o Dineno Combo seria oriundo aí de uma transação internacional, viria da Colômbia para o Brasil, ele apenas chegaria em julho, que é quando abre-se aí a janela de transferência internacional. Portanto, passaremos aí essa Copa América inteira sem saber se realmente as negociações avançarão ou não, se o São Paulo trabalhará nos bastidores ou não, para ter o jogador aí para pelo menos o segundo semestre desse ano de 2019. São Paulo precisa de um cara para fazer gols, não sei se por apenas 6 meses seria o suficiente, mas se ele chegar e fizer gols importantes em clássico, por exemplo, em jogos decisivos, eu não vejo por que não, né? Não vejo por que não. Na atual situação do nosso São Paulo, não tá para desprezar um cara que faz um gol a cada 2 jogos. Tricolor de Notícias, segunda edição desta quinta-feira, quase sexta, hein? Quase sextou, quase final de semana chegando, mais um. Lembrando que no sábado, 9 da noite, tem a transmissão da Rádio São Paulo Digital. Tem um jogo do São Paulo, na verdade, com transmissão, é claro, da Rádio São Paulo Digital no ar a partir das 8 horas da noite do próximo sábado. O jogo da balada, o jogo dos embalos de sábado à noite, como é mais conhecido. E, como você já sabe, a Rádio São Paulo Digital marcará presença e levará até você o jogo do pay-per-view, do Pag para ver. Então, muita gente aí não tem a condição de acompanhar o jogo através da imagem. Mas nós aqui da São Paulo Digital, como sempre, esse compromisso de transmitir todos os jogos do nosso São Paulo. Estaremos, com certeza, levando as emoções de São Paulo e Avaí para você, torcedor São Paulino, a partir das 8 da noite do próximo sábado. Aliados políticos de Leco pedem mudanças profundas no futebol do São Paulo. 4 grupos políticos da base aliada à gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, fizeram um documento com um pedido de profunda reestruturação no CT da Barra Funda. Esse documento foi enviado ao presidente Leco. Os conselheiros pedem uma mudança firme e rápida para, segundo eles, tirar o departamento de futebol de uma acomodação. A falta de resultados e a consequente angústia da torcida são citadas. Eles reforçam o apoio ao presidente e se colocam à disposição para ajudar na implementação dessas mudanças pedidas no CT. As mudanças que eles pedem no CT, o CT da Barra Funda, quando, se você torcedor não está habituado com esse palavreado, quando eles falam CT da Barra Funda, eles querem falar futebol, tá? Eles querem falar departamento de futebol, que fica no CCT da Barra Funda, porque é lá que o time treina, certo? É lá que o Raí trabalha, é lá que trabalha o Lugano, é lá que trabalha o Leque, é lá que são feitas aí todo o trabalho do departamento de futebol. Então, quando eles falam aqui que querem uma mudança no CT da Barra Funda, é porque eles querem uma mudança no time, no futebol, certo? O documento também fala em fazer adequações para melhorar o custo versus benefício do CT da Barra Funda, unidade que simboliza o departamento de futebol, como eu já expliquei anteriormente. Assinam os documentos enviado ao Leco os conselheiros Henry Massis Júnior, do grupo político Vanguarda, Anselmo Cagnin Filho, do Legião Tricolor, Adilson Alves Martins, representante do Sempre Tricolor, e também membro do Conselho de Administração, e Oswaldo Vieira de Abreu, do Participação. A ação tem peso político nos bastidores por parte dos coordenadores dos respectivos grupos da base aliada do presidente. Juntos, esses 4 grupos, espécie de partidos políticos aí dentro do São Paulo, da situação representam cerca de 70 conselheiros aí do São Paulo. Não há no documento pedido de saída de dirigentes, embora o diretor executivo Raí seja alvo de pressão interna e de torcedores. A princípio, Leco não sinalizou nenhuma troca de imediato. O primeiro semestre do São Paulo, com eliminações e troca de treinadores, aumentou a insatisfação no clube. Em crise, o tricolor tem convivido com protestos dos torcedores e pressão interna. Sem vencer as 5 jogos, São Paulo continua a reformulação no elenco durante a paralisação para a Copa América. Bruno Pérez, Nenê, Jusilei, entre outros, poderão sair. É possível que haja mais mudança além dos jogadores, como por exemplo na comissão técnica e também na direção. Por outro lado, o clube está no mercado em busca de um lateral e um centroavante, a pedido de Cuca. Adriano, de saída do Beşiktaş, tem negociação em andamento, mas os dois lados precisam chegar a um acordo de ajuste financeiro. O Andineno, como já dito aqui anteriormente, emprestado ao Racing, o Deportivo Cali é alvo, mas as negociações só podem evoluir na janela de abertura em julho. Ricardo Oliveira, que foi outro nome ventilado e que está no Atlético Mineiro, é nome negado aí nos bastidores do Morumbi. Nação Tricolor, a base política do São Paulo, ela sofre mesmo, ela tem sofrido durante anos aí. A gente tem uma entrevista esclarecedora do Mansur aí, que é um cara que teve praticamente o braço direito do Juvenal Juvencio, né? Nas suas gestões aí, principalmente no seu segundo e terceiro mandato, que para mim foram a pior catástrofe que o Juvenal pôde se meter, foi quando ele, junto com Carlos Miguel Alá e com os conselheiros do São Paulo que votaram pelo esse absurdo de terceiro mandato, e foi ali que o São Paulo começou a declinar e se afundar na lama que a gente está hoje. Então o fato é que a insatisfação da torcida, ainda bem, ela ecoou nos bastidores do Morumbi, né? Os sócios aí, conselheiros, pessoas ligadas, né, diretamente à política do São Paulo, começaram a se mexer e enviaram um documento aí que eu acho que é válido, o diálogo é válido, partindo do pressuposto que esse documento não veio da oposição, se bem que também a oposição a gente não tem, né? São pessoas ligadas à própria base aliada do Leco e estão fazendo cobranças ao próprio presidente, aquele a qual eles elegeram. Isso é importante, quando também a própria situação entende que algumas coisas ou várias coisas precisam ser mudadas aí no departamento de futebol. Então o Leco sinaliza aí que não vai fazer nenhuma troca na comissão técnica. Na questão de treinador, eu acho que isso é válido, mas, gente, o departamento médico e o departamento físico do São Paulo, eu tenho falado isso, reiterado isso aqui todos os dias, algo tem que ser revisto. Não é possível que só a gente que tá fora, como torcedor de arquibancada, agora trabalhando aqui na mídia, né, a gente que tá mais perto, transmitindo todos os jogos, não é possível que só a gente tenha percebido isso. Que o time morre no segundo tempo. Que o time não consegue completar uma partida sem os jogadores parecerem que correram uma maratona de 45 km. Todo segundo tempo é a mesma coisa. As lesões, elas têm se repetido. E olha só o que acaba de chegar aqui no WhatsApp. É que o médico da seleção do Equador detonou o departamento médico do São Paulo em entrevista. Vou abrir aspas aqui pro médico lá do Equador. Não entendo por que acontecem essas coisas. Isso me reporta ao passado. Tivemos jogadores que vieram de onde a tecnologia ultrapassa os limites. Eu não sei qual é a mentalidade do clube ou dos dirigentes do clube, mas quando um jogador está lesionado, eles não tratam muito e esse jogador se refugia nas pessoas que ele conheceu antes de chegar àqueles lugares. Quer dizer, eu tive que viajar para cuidar do caso de vários jogadores para contribuir para a recuperação dos mesmos. Algo semelhante acontece no Brasil. De acordo com Arboleda, não houve muita atenção na sua lesão. Ele tem uma fibrose significativa que causa dor quando ele sobrecarrega o treinamento. Então ele acaba se fadigando. Gente, isso é algo muito sério. É algo seríssimo. A gente tem falado aqui, eu tenho reiterado todos os dias que algo tem acontecido, que algo de estranho vem acontecendo na parte física, no departamento fisiológico, na parte médica também. Eu não sou nem médico, não sou nem especialista da parte de fisiologia, mas eu sou torcedor, eu acompanho futebol há muito tempo, eu acompanho o São Paulo há muitos anos, eu sei da referência que o São Paulo sempre foi nesse quesito de fisioterapia, de fisiologia, de preparação física. Mas algo está errado, gente. Algo está muito errado nesse contexto. Olha só o que ele está dizendo aqui. O Arboleda, o médico do Equador, teve que viajar para o Brasil para dar uma atenção, porque o Arboleda se queixou que a atenção dada no departamento médico do São Paulo não foi adequada, porque ele ainda sente dores quando a carga de treinamento é muito grande. Os jogadores de alto desempenho, jogadores que jogam em alto nível, eles usam o corpo. O corpo é o instrumento de trabalho dos jogadores. E se o corpo não está bem tratado, se a máquina, que é o corpo, não está bem tratado, o serviço não vai ser feito de maneira correta ou de maneira com a qualidade com que o espetáculo futebol exige de um esporte de alto desempenho como é o futebol. Isso é algo grave. É algo grave e a gente tem tentado ter levantado essa bola aqui há vários dias. A gente se findou aí o primeiro semestre praticamente com um time morto. Um time que saiu, um time que foi eliminado da primeira fase da Libertadores, um time que teve semanas para treinar. No Campeonato Paulista, enquanto os outros aí se matavam em Libertadores e Copa do Brasil, São Paulo ficava com a semana livre. Não jogava de quarta nem de quinta, jogava apenas de sábado e domingo, sábado e domingo. Quando teve a oportunidade de entrar na Copa do Brasil, foi a mesma coisa, foi eliminado na primeira fase. E agora vai ter jogos sábado e domingo de novo, se bem que vai jogar sábado e aí joga na quinta-feira, também é um espaço bastante longo, porém é um time estafado. A gente vê isso no São Paulo. Nos outros times a gente não visualiza isso. Espero que nesse documento aí de reestruturação aí que os aliados políticos do Leco aí acabaram enviando lá, esse documento tenha tido aí pelo menos um parágrafo com essa situação, porque não é possível que a gente da arquibancada visualize isso e eles lá dentro não consigam visualizar. Que às vezes é até estranho, né? Você tá perto, né? E você não consegue enxergar. E quem tá um pouco mais de longe enxerga, né? É impressionante. Esse é o Tricolor de Notícias, segunda edição, as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube.
Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do Tricolor.
Tricolor de Notícias, segunda edição, o segundo tempo das principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube, edição de quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Lesões, suspensões, variações. Cuca não consegue repetir a escalação enquanto treinador do São Paulo. O técnico Cuca ainda não repetiu nenhuma escalação nas sete primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E a causa disso passa pelas recorrentes lesões, as suspensões por cartões e as costumeiras variações táticas do treinador. No próximo sábado, diante do Avaí, às 21 horas de Brasília, na Ressacada, Cuca não deve conseguir manter o mesmo time de rodadas passadas mais uma vez. Além dos desfalques de Pablo, Lisiero, Antony Arboleda, Rojas, Gonzalo Carneiro e Igor Vinícius, Hernanes e Tietê passaram a ser dúvidas durante esta semana. O meia precisou ir à Itália na segunda-feira devido a problemas de saúde com um de seus filhos e só retorna amanhã, sexta-feira. Ele deve participar do último treino que antecede o confronto contra os catarinenses, mas dificilmente será utilizado por Cuca. Já Tietê está com dores musculares e não participou dos últimos dois treinos da equipe. Dores, lesões, incômodos musculares. As dores, lesões e incômodos nos músculos, inclusive, são os principais fatores que fazem o treinador realizar tantas mudanças no time. Em 29 jogos disputados na temporada, o São Paulo já registra 29 problemas médicos, ou seja, um por jogo. Olha aí, olha esse número, torcedor. A cada jogo, alguém no São Paulo sai lesionado. A cada semana de jogo, alguém no São Paulo tem alguma dor, tem algum problema que prejudica o time, sim. Ai, ai. O último a passar pelo tratamento médico foi Everton. O atacante teve uma concussão aí cerebral contra o Bahia pela Copa do Brasil e não enfrentou o Cruzeiro pela rodada passada do Brasileirão. Pablo, Lisieiro e Rojas ainda permanecem em recuperação e retornam apenas depois da Copa América. Tietê, por sua vez, foi poupado das últimas duas atividades, mas não preocupa a comissão técnica. Assim esperamos, né? No entanto, é possível que no próximo sábado ele comece no banco de reservas pela primeira vez sob o comando de Cuca. Ai, ai, essas dores musculares, meu Deus do céu. Indisciplina. Outro problema nesse início de Brasileirão é o excesso de cartões. Em 7 partidas, o tricolor já soma 14 amarelos e 3 vermelhos. E o Vinícius recebeu seu segundo vermelho na última partida e vai desfalcar o São Paulo aí contra o Avaí. O outro expulso foi Toró na quinta rodada, vergonhosamente expulso aí contra o Bahia naquele lance em que ele vai, não consegue tirar o pé, dá um encontrão lá com o goleiro do Bahia e o cara expulsa ele de maneira arbitrária no Morumbi naquele jogo contra o Bahia em que o São Paulo empatou 0-0. Meu Deus. As variações táticas. Cuca tem por característica modificar suas equipes de acordo com cada adversário. No São Paulo não está sendo diferente. Na primeira rodada, diante do Botafogo, o treinador levou a campo uma equipe com Thiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Hudson, Tietê e Igor Gomes, Anthony, Pato e Everton. A escalação foi eficiente e o tricolor venceu por 2-0. Na rodada seguinte, diante do Goiás, porém, Cuca entendeu que Pato não tinha se dado bem como um centroavante diante dos botafoguenses e decidiu promover a entrada de Toró na equipe titular. Assim, Pato atuou atrás dos companheiros e não como uma referência. Resultado, fez um dos gols da vitória por 2-1, o outro foi de Toró. Nessa troca, Igor Gomes perdeu a posição. No entanto, nem sempre as modificações de Cuca dão certo. A última mais contestada pela torcida aconteceu no clássico contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, Vitor Bueno foi titular pela primeira vez com a camisa do São Paulo para atuar como um falso 9, coisa que não deu certo. A partida do meio atacante foi muito ruim, o tricolor foi dominado e derrotado pelo Corinthians mais uma vez lá pelo rival de Itaquera, na casa dos caras. A escalação do próximo sábado ainda é um mistério. Cuca não abriu em nenhum momento treinamento tático ou técnico nessa semana para a imprensa e deve fazer mistério até momentos antes do confronto contra o Avaí. É impressionante um time que tem 29 jogos, 29 lesões, certo? Suspensões eu acho normal, o Igor Vinícius nas duas vezes que ele foi expulso, na primeira lá contra o Goiás, eu também achei injusto, eu acho que daria para não expulsar, bastante interpretativo, porém, no meu ver, na minha interpretação, não era lance para cartão vermelho, e agora no último domingo ele puxou mesmo o cara ali, porque ele saiu, o jogador do Cruzeiro, que eu não vou me lembrar o nome agora, sairia cara a cara com o Thiago Volpi, e o São Paulo poderia perder um ponto que... Nessa altura do campeonato, ou naquela altura do jogo, um ponto ali vale muito. Valeria muito. E custaria muito caro se o São Paulo perdesse esse ponto. Saiu no lucro ainda. Tava ganhando 3, ficou apenas com 1, mas saiu no lucro pelo que jogou no segundo tempo. As variações aí e que o Cuca tenta escalar o time, é claro que aí por conta das lesões, ele tem que variar mesmo, por conta dos cartões, das contusões, ele ainda não achou o esquema perfeito, né? Se é que ele existe no São Paulo. Mas ele não achou uma base fidedigna aí pra, com que ele possa manter essa base e conseguir do 1 ao 9 aí fazer com que esse time jogue bola, com que esse time treine. Mas ele vai precisar de todo o apoio aí, de toda a comissão do São Paulo, seja ela médica, física, fisiológica e psicológica também, porque esse time tem um grande defeito também, tem uma grande parte aí de mental que tem abalado demais o São Paulo. Isso é um fato que a gente tem acompanhado aí, não só nesse ano, mas durante todo esse período de seca que o São Paulo vem vivendo. Outro assunto que bombou nas redes sociais é que alguns gringos aí, né, do São Paulo, eles apareceram no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário, como novos contratados. Vamos então à explicação. Trellis, por exemplo, Jonathan Gomes e Arboleda tiveram nos últimos dias seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário, como eu já disse aqui, da CBF, vinculados ao São Paulo. Nos três casos, a informação no registro foi de prorrogação e alteração salarial, o que gerou dúvidas sobre eles teriam renovado o contrato com o Tricolor, mas não é o caso. O trio de estrangeiro tinha um visto de trabalho, Registro Nacional de Estrangeiros, o RNE, temporário por 2 anos, mas com contratos no São Paulo válidos por um período ainda maior. Após o vencimento do visto temporário, os estrangeiros fazem uma renovação e adquirem um documento permanente. Por isso, não há novo registro de contrato na CBF. Veja a situação do trio, né? Para a gente relembrar. E Jonathan Gomes está emprestado aí ao CSA até o fim do ano. Ele tem um nome publicado no BID. Ele teve o nome publicado no BID na última sexta-feira por conta de um procedimento descrito acima, né? Isso que a gente falou anteriormente aí. O argentino foi anunciado pelo São Paulo em junho de 2017 e tem contrato até junho de 2020. Meu Deus. Arboleda pertence ao São Paulo e foi convocado pelo Equador para a Copa América. Ele é alvo de clubes europeus e poderá ser negociado durante a janela de transferências internacional. Nos bastidores, a informação é que ele dificilmente retornará ao clube depois do torneio de seleções. Ele foi anunciado pelo São Paulo em junho de 2017 e tem contrato até junho de 2022. Trellis, o atacante que está emprestado ao Internacional até o fim do ano, ele fechou com São Paulo em janeiro de 2018 e tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2021. Portanto, não tem aí nenhum caso que esses jogadores estão voltando agora, ou que o Arboleda renovou o contrato, que o Jonathan Gomes também renovou o contrato, nem que o Trellis vai voltar. É apenas uma questão burocrática em que esses jogadores precisam pegarem um visto de trabalho definitivo, já que estavam com um provisório. E aí esse é um procedimento aí que acontece em todos os clubes, não só em todos os clubes, ou em qualquer empresa aí que contrate um estrangeiro que venha trabalhar no Brasil. Portanto, não se passou apenas de um processo burocrático, mais um aqui no Brasil. Tricolor Notícias, segunda edição, as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Em dois tempos, às 11 da manhã com o Rich Júnior e às 8 da noite você já vai se acostumando comigo, Gerson Ferreira, a segunda edição, o segundo tempo do Tricolor em Notícias.
Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do Tricolor.
Tricolor de Notícias, segunda edição, edição de quinta-feira, dia 6/6/2019. Já estamos aí no meio do ano. Vem a Copa América, vem uma parada, vem aí, antes de tudo isso, mais 2 jogos do São Paulo. Domingo, sábado agora contra o Avaí, na próxima quinta-feira contra o Atlético Mineiro. 2 jogos aí fora de casa. 2 jogos difíceis, fora de casa, mas porém aí no segundo turno teremos... depois de enfrentar o Cruzeiro fora, né? Já que enfrentamos o Cruzeiro em casa. Essa sequência de 2 jogos no Morumbi. dependendo de como estivermos, né, no Campeonato Brasileiro, esses dois jogos no Morumbi podem fazer muita diferença, né? Muita diferença. É esse formato do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. É isso. Todo mundo joga contra todo mundo joga dentro, joga fora. Isso, pra mim, é a parte mais justa do campeonato de pontos corridos do nosso Brasileirão. Apesar de cautela, a negociação com o Adriano está por detalhes. O lateral esquerdo Adriano, ex-Barcelona e seleção brasileira, já afirmou que está em vias de assinar com o São Paulo. O jogador está em Barcelona, onde está resolvendo problemas com o fisco espanhol, que determinou 14 meses de reclusão, mas que será cumprido financeiramente. Já sem contrato com o Beşiktaş da Turquia, seu último clube, Adriano precisou apenas definir luvas e salários com o São Paulo. E apesar de suas afirmações, a palavra do São Paulo para esta negociação é cautela. Mesmo com a promessa ao técnico Cuca, que aprova a contratação de Adriano, de que a vinda de Pato não iria inviabilizar futuras negociações, a diretoria não quer fazer loucuras, já que o São Paulo foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o que tirou aí boas chances do time ganhar um bom dinheiro. O próprio jogador se mostrou empolgado com a possibilidade de vestir o manto tricolor. O São Paulo é um dos clubes interessados. De conversa já está tudo adiantado, sempre fico na expectativa, ansioso, mas acho que mais ansioso e feliz de ter um clube como o São Paulo, que me dão tantas oportunidades para seguir minha carreira. Estou otimista, estamos na espera para acertar os detalhes de contrato, afirmou Adriano ao Globoesporte.com. São Paulo ainda está nas tratativas, aí, como já disse, né, do centroavante Juan Dineno, chegou a sondar Ricardo Oliveira, porém aí, o que está mais próximo mesmo de fechar é o Adriano. O jogador já deu pinta que quer jogar no Morumbi, que quer ser sim jogador do São Paulo. Porém depende aí de detalhes, o São Paulo trata como cautela, porque o caixa tá curto, o dinheiro tá apertado, por conta do próprio São Paulo, que conseguiu ser eliminado aí de todas as competições que ele renderia, não só na parte esportiva, na parte mental, um bom ano pro time, mas também renderia um bom dinheiro, principalmente a Copa do Brasil. O São Paulo conseguiu ser eliminado aí na primeira fase. Se o Adriano vier, será sim um grande reforço. Ele pega a camisa 2, a 10, a que tiver, a que derem para ele aí. Ele vem e joga, porque o São Paulo precisa também urgentemente de um lateral direito. Para mim, essa é outra grande prioridade, além do atacante do camisa 9 para colocar a bola dentro da rede. O Adriano aí, ele certamente fará aquilo que ele sabe fazer de melhor. O cara para jogar no Barcelona, minha gente, no Barcelona em que tinha Messi, Xavi, Iniesta, né? Na época do Daniel Alves, né? Ele era reserva. Tem uma vasta experiência de campeonato espanhol, de ligas, de campeonato mata-mata, de liga de pontos corridos. Vai sim ser um bom reforço. Espero que o São Paulo consiga fechar e que assim a gente consiga montar um elenco forte para brigar ainda por esse campeonato brasileiro, porque eu ainda acredito. Para fechar então o Tricolor de Notícias dessa sexta-feira, vamos então ao resumo do que foi essa quinta-feira, na verdade, o treinamento lá no CCT da Barra Funda. Falamos bastante aí de bastidores, agora chegou a hora de falarmos do time dentro de campo. Tchê vai a campo e aumenta a chance de enfrentar o Avaí. Tchê, do São Paulo, voltou a treinar no campo nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. O volante desfalcou as atividades nos últimos dias com dores musculares. Mais um, né? A gente já falou isso aqui, a chuva no molhado. Assim, Tietchan aumenta suas chances de defender o São Paulo contra o Avaí nesse sábado. O técnico Cuca não revela o time. Os treinos táticos são fechados no CT. O clube também espera a volta de Hernandes, liberado para viajar à Itália, onde foi resolver problemas particulares com seu filho. A expectativa é que o retorno seja nesta sexta-feira. O certo é que Cuca não terá Pablo Lisieiro lesionados, Antony na Seleção Olímpica, Arboleda na Copa América com a Seleção do Equador, Rojas com lesão, Gonzalo Carneiro suspenso preventivamente por doping e Igor Vinícius suspenso pelo cartão vermelho recebido no jogo contra o Cruzeiro. Em crise, sem vencer 5 jogos, incluindo a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, o São Paulo tenta se recuperar contra o time lá em Florianópolis, o Avaí. O tricolor tem 12 pontos e está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Com Hernanes e Tietchan, um possível time titular do São Paulo é o seguinte: Thiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Tietê, Hernanes e ou Igor Gomes, Vitor Bueno ou Everton, Pato e Toró. Essa, portanto, aí a provável escalação do São Paulo, caso o tricolor tenha as voltas de Hernanes e o Tietê esteja à disposição também, as dores musculares tiverem se findado. Esperemos que seja um time competitivo, porque o jogo vai ser difícil, vai estar frio em Florianópolis e porque o São Paulo ultimamente tem tornado qualquer adversário um adversário osso duro de roer. O São Paulo tem sido o seu principal adversário dentro das quatro linhas. A parte mental realmente do São Paulo tem feito a grande diferença. Esperemos que os jogadores tenham se recuperado, né, nesse meio de semana, que o Cuca tenha achado, conseguido tirar algo desse time, se é que é possível, em mais uma semana apenas de treinamentos, e que no sábado a gente tenha um resultado após o jogo positivo, porque a gente precisa mais neste momento do campeonato é somar pontos, e os pontos eles farão a diferença assim num futuro bem próximo, porque eu creio que o São Paulo, né, depois dessa parada da Copa América, com as competições, as copas se afunilando, né, os outros times tendo que se dedicarem também à Copa do Brasil, né, o Cruzeiro passou ontem, tem aí o nosso rival de Perdizes, né, o rival de Itaquera está na Copa Sul-Americana, né, o Flamengo envolvido em Copa do Brasil e também em Copa Libertadores, então que eles se matem, que eles afunilem mesmo, que tenham que decidir entre uma competição e outra e deixa o Campeonato Brasileiro, e o São Paulo com certeza com fé em Deus aí, com a chegada do Adriano, do Dineno e com o Cuca achando aí o time certo e os jogadores que já estão no elenco consigam tomar vergonha na cara e reconhecer que não estão fazendo o suficiente para levar o São Paulo às glórias que ele tanto merece. Tricolor de Notícias, segunda edição, edição desta quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Fica por aqui, portanto, com esse resumo, com as principais informações do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Lembrando que amanhã, às 11 da manhã, tem Tricolor de Notícias, primeira edição, com o Rit Júnior. Depois tem o Tricolor em debate também com o comando do Rit, mas aí com a sua participação, com o debate, com o Valdir, com o Fred, com o Gustavo, com a galera toda da Rádio São Paulo Digital. E às 8 da noite a gente tem um encontro marcado aqui na Rádio São Paulo Digital, também com o segundo tempo do nosso Tricolor e Notícias, tá certo? Às 20 horas desta sexta-feira, a edição, mais uma edição do Tricolor e Notícias, parte 2, tá certo? Me despeço por aqui, eu volto amanhã às 8 da noite. Tchau!
Com a equipe da Rádio São Paulo Digital, todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
E aí galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, e tô aqui na São Paulo Digital.
E diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor.